Olá, gente. Eu estou aqui com Paulo Brito. Eu já conheço o Paulo 23 anos. O Paulo é formado em economia pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, e trabalhou em bancos e distribuidoras de valores e seguradoras no Rio de Janeiro e no Canadá, para onde ele migrou em 1994. Em 2000, ele mudou de carreira para o ramo de IT e começou a trabalhar com suporte técnico e desenvolvimento de sistemas. Atualmente, ele vive em Montreal e trabalha em uma empresa de seguros, onde participa de um projeto de desenvolvimento de um novo sistema para o departamento de Group Benefits. Paulo, prazer enorme ter você aqui comigo. Muito obrigado pelo teu tempo aqui.
Oi, Marcelo. Prazer é meu também. Olá a todo mundo.
O Paulo, você tem uma história diferente, né? Que geralmente eu pergunto para as pessoas, como é que você começou com computação e tal? Mas no teu caso, você trabalhou no setor bancário no Brasil e no Canadá, né? Conta para a gente um pouquinho como é que foi trabalhar no setor bancário no Brasil e depois no Canadá.
Então, é o seguinte, eu me formei em 89. Em 89, na década de 80, no Brasil, a inflação era muito alta. O setor bancário era uma das coisas mais atrativas para quem queria começar uma carreira, porque eles estavam sempre contratando. Então, eu fiz o meu primeiro estágio e no Banco de Montreal, era na Avenida 7 de Setembro, se não me engano, e depois eu trabalhei numa distribuidora de valores, no departamento de contabilidade. Eu entrava as contas, né, que tinham apagada da empresa. E, assim, era mais assim, tipo, data entry, né? Eu ficava datilografando, entrando no sistema, os valores que iam ter que ser creditados e debitados. Trabalhei nisso durante algum tempo, até conhecer minha esposa. Quando nós nos conhecemos, ela já tinha vindo para o Canadá numa temporada anterior e trabalhava numa área de turismo. E um dia nós recebemos uma ligação em casa e era do antigo chefe dela, dizendo que ele estava abrindo um escritório permanente em Banff, que é uma região nas montanhas em Alberta, que é muito conhecida entre as pessoas que praticam esqui, né? E nós resolvemos então ir e tentar a vida lá. Então ficamos nas montanhas de 94 até 98. E em 98, eu consegui me transferir. Eu trabalhava então na AMA, que é a Alberta Motor Association, uma espécie de automóvel clube local. E eu vendia seguro de carro, seguro de viagem, seguro de casa, seguros em geral, né? Em geral. E então, eu consegui uma transferência desse escritório de Banff para o escritório de Calgary. E com isso, eu justifiquei minha mudança para Calgary. Uma vez em Calgary, eu quis dar continuidade na minha carreira e eu passei na prova do Canadian Securities e comecei a trabalhar no banco como Financial Advisor. E no CIBC, que era o banco que me contratou, eu fiquei um ano e meio, dois anos. Eu realmente não gostei da experiência. Era uma pressão muito grande para fazer vendas e ter que ligar para os clientes e tentar vender produtos do banco. Para mim foi muito estressante, eu não gostei. E coincidiu com a minha segunda filha nascendo. Então, eu resolvi pedir uma licença paternidade e fui para a escola para estudar um desses bootcamps, né, que faz assim intensivão de 6 meses. E aí eu aprendi, basicamente, eu aprendi 3 linguagens lá. Eu aprendi Unix, aprendi Java e aprendi SQL. E com isso, o curso começou em janeiro. Em julho, uma semana antes do curso acabar, eu já estava empregado. Eu tive que sair uma semana antes do curso acabar para começar no meu novo emprego numa das empresas locais de energia em Calgary, onde eu fiquei trabalhando 8 anos. E foi isso. E a transição ocorreu dessa maneira. Não me arrependo. Algumas coisas eu teria feito um pouco diferente hoje em dia, mas foi tudo bem.
Muito bacana isso, né, Ken? Voltando um pouco lá atrás, você está lá no Brasil, né? Você está trabalhando com banco e você conhece a esposa que já morava aqui, ou já estava no Canadá já. E você vem morar aqui, vem trabalhar com banco, com e-mail aqui em Alberta, né? E como é que pintou esse desejo de fazer esse bootcamp ou esse curso? Você já tinha alguma informação sobre TI ou alguma coisa específica que te atraiu para essa área? Como é que foi isso?
Não necessariamente. O que aconteceu foi que, quando eu me mudei para o Canadá, só uma vez aqui que eu descobri que o meu diploma e minha experiência não estava servindo de nada. Em fato, a primeira coisa que eu precisei ter aqui foi criar meu network. Então, no meu primeiro emprego no Canadá, eu trabalhei num supermercado. E trabalhei no supermercado uma temporada, porque no verão em Banff aumenta muito o fluxo de visitantes e eles precisam contratar só pela temporada, né? E depois no inverno o negócio diminui de novo. Mas então eu quando cheguei aqui, foi tudo muito difícil, né? Quando eu consegui meu primeiro emprego na EMA vendendo seguro, foi quase que por acaso, porque eu sentei para fazer o meu seguro e conversando com o cara lá, com o cara que estava me vendendo o seguro, que era o gerente, aí eu falei que já tinha tido experiência vendendo seguro no Brasil também e contei um pouco da minha experiência. Foi quando ele me ofereceu uma vaga, que ele falou, estou precisando de alguém aqui, você tem interesse? Eu falei, tenho. E aí foi aí que a coisa começou. Daí então, quando eu estava já em Calgary trabalhando no banco e eu estava insatisfeito com a pressão e com aquela necessidade de ter que vender, foi quando eu comecei a procurar no jornal a atividade. E eu vi que no jornal tinha muita oferta para a área de IT. IT era o que mais tinha. Aí eu falei, bem, eu tenho que entrar nessa de alguma maneira. Foi quando eu procurei na faculdade e descobri que tinha esses cursos de intensivão. E aí eu comecei.
Muito bacana, Paulo. E conta um pouco mais sobre o curso para a gente. Você falou que você aprendeu algumas linguagens de programação. Foi um curso de 6 meses, né? O que eles ensinavam? Yeah. Qual era o foco, assim, a parte isso. Prática? Como é que foi isso?
O curso de 6 meses, eles chamavam de Object-Oriented Programming. Então, a linguagem de programação da época que a gente aprendeu no curso, eles deram assim uma semaninha de DOS, uma semaninha de C++, só para você começar a entender um pouco sintaxe, flow, como é que a coisa, né, como é que a informação vai entra no function, como é que você manda um parâmetro, como é que você retira um valor, um return e tal. Mas a linguagem que eles focaram era Java, SQL Server. A gente aprendeu SQL Server no MS e também a gente aprendeu a usar o SQL para o Oracle. Unix, porque Java geralmente fica num Unix box, né? Num Solaris ou numa coisa assim. Então a gente teve que aprender o Unix também, que era para fazer os deployments e fazer a manutenção dos arquivos e coisas desse tipo. Foi um curso caro, mas o governo ofereceu um crédito estudantil e eu tive que fazer um empréstimo estudantil também. E aí eu consegui pagar e resolveu e deu tudo certo no final.
Ô Paulo, você falou que antes de você sair do curso, você já estava empregado na área, né? Conta pra gente como é que foi chegar nesse primeiro emprego da área, como é que isso aconteceu?
Ah, isso, de novo, tem a ver com network, né? Não tem outra explicação. Na minha sala, eu tinha uma colega que a gente fazia muitos programas, muitos módulos juntos, que você tinha que fazer pair coding, né? Durante o programa. E o marido dela trabalhava nessa empresa. E o marido dela trabalhava no departamento que dava suporte técnico ao Financial e ao Treasury. Aí, conversando com ela, ela sabendo que eu tinha experiência em banco, que eu tinha experiência em economia, finanças, ela falou, olha, está tendo uma vaga na empresa lá do meu marido, você manda um currículo que ele vai olhar teu currículo e vai, se achar que vale a pena, ele te chama para uma entrevista. Aí eles me chamaram para a entrevista e eu peguei o gig.
Bacana demais. E como é que foi esse primeiro emprego? Como é que foi a experiência do primeiro emprego que tá aqui? Você sai da pressão do banco, mas você vai para trabalhar com TI, onde tem pressão também. Como é que foi esse começo nesse primeiro emprego?
É, então quando eu cheguei lá, o primeiro emprego eu tinha que fazer Crystal Reports. Então, o Crystal Reports é um tool, né, um aplicativo que você utiliza para fazer planilhas para o departamento. Então, eles querem saber quais são os juros que está sendo pago por semana ou por mês ou não sei o quê, tabela de juros, do cash flow in, cash flow out, esse tipo de coisa. Eu fazia essas planilhas para eles usando o Crystal Reports. Depois, eles resolveram substituir um aplicativo que eles tinham e eles estavam em fase de expansão e haveriam novos usuários para o sistema. Então, eles resolveram que seria ideal para o sistema ser online, através do intranet deles, né, do sistema interno. E eles escolheram fazer em Java. Porque Java você só tem que fazer um deployment uma vez e todo mundo acessa aquele mesmo deployment, em vez de você botar um em cada cliente, né? E aí foi isso, foi um grupo muito bom, porque tinha muita gente experiente, e eu entrei como novo lá no grupo e foi uma oportunidade maravilhosa para aprender com aquela turma lá. E durou 8 anos. Quando eu saí, o projeto já tinha terminado. Nós estávamos na fase de manutenção do sistema já, né? Porque já tinha sido implementado, todas as informações já tinham sido migradas do sistema anterior para o atual. E foi isso. E lá era a filosofia da empresa era built internally all the systems. Eles preferiam fazer sistemas criados por eles mesmos do que comprar pacotes de outras empresas e adaptar para as necessidades deles. E foi por isso que a coisa deu certo durante muito tempo, porque quando você cria o seu próprio sistema, você investe no negócio, né? Então você tem mais necessidade de manter, e é isso.
E foram 8 anos na mesma empresa, né?
Foram 8 anos nessa.
E como é que foi a evolução depois disso? Como é que foi a tua evolução profissional depois desses 8 anos lá?
Então, depois desses 8 anos, eu comecei a cansar. Meus amigos da fase inicial, de quando eu entrei, muitos já tinham saído da empresa, porque em Calgary é uma economia muito rápida com esse negócio, e muito flutuante por causa do preço do óleo, né? E quando o preço do óleo despenca, eles começam a fazer reestruturação da empresa e começam a mandar a gente embora, e depois você tem que... Enfim, muitos dos meus amigos que entraram comigo já tinham saído. E eu estava notando que eu estava acumulando muita função já, eu estava acumulando muito serviço, porque eu era um dos únicos que estava lá desde o início do projeto. Então, quando as pessoas perguntam por que que isso é assim, aí eu tinha que responder e geralmente eu tinha que resolver também. Então, já estava naquela fase que eu cansei, e foi quando eu saí de lá e fui para a minha próxima empresa, que foi praticamente atravessando a rua, né? Na verdade, eu tinha que atravessar a linha do trem, mas tudo bem, era a expressão, atravessar a rua. Também na mesma cidade, 10 minutos andando de uma para outra, e eu fiquei nessa outra empresa mais 5 anos, 7 anos, alguma coisa assim, e depois eu parei.
E como é que foi? Conta para a gente um pouco. Eu lembro que você morou na França um tempinho também, tirou um time off, e você eventualmente foi trabalhar aí em Montreal, né? Você está na província de Quebec hoje e você está em Montreal. Como é que foi essa tua ida para Montreal e como é que foi a entrada na empresa que você está hoje em Montreal?
Eu vou chegar a Montreal, mas eu estou aqui por acaso. O que aconteceu foi assim, a minha esposa e eu, nós tínhamos um plano de vida, um projeto de vida do casal, dos dois, que quando nós terminássemos de pagar a hipoteca da casa, não importa onde que eu esteja na minha carreira, eu vou tirar um ano fora. E foi isso que aconteceu. A gente terminou de pagar a casa, e aí uma das filhas já estava morando, já estava fora de casa, estava na faculdade estudando em Toronto. A outra ainda era pequena, morava com a gente, mas a gente, no que a gente terminou de pagar a hipoteca, eu pedi licença do trabalho, pedi para sair, e nós fomos para a França, fomos para um lugar chamado Grenoble, que fica quase que na fronteira com a Suíça, e ali, e a gente passou um ano esquiando e curtindo, indo para a praia, e foi muito bom. Mas tem uma hora que acaba, né? E aí nós tivemos que voltar para a realidade. E quando estava na hora de voltar para a realidade, eu comecei a procurar emprego e notei que em Calgary não estava contratando. Calgary estava numa crise danada por causa da crise do petróleo. Quando eu saí de Calgary, o petróleo estava em 120 o barril. Quando eu tentei voltar, estava acho que em 50 ou em 40, despencou. Então, meus amigos todos, na maioria, procurando emprego, procurando atividade, dirigindo Uber, um sufoco danado. E eu resolvi que não ia voltar para Calgary nessa situação, porque eu não ia ser mais um no sufoco. E aí, de Grenoble, eu comecei a procurar emprego em Toronto. E achei o meu primeiro emprego em Toronto com pega, no Banco de Nova Escócia, né? Scotiabank. E aí, eu fiz uma entrevista. Minha entrevista não foi nem em pega, minha entrevista foi Java. Porque, tirando assim no paralelo, pega é uma plataforma que é toda inscrita com Java suporte, entendeu? Então, tudo que você faz em pega, o que acontece por trás é Java. E aí eu comecei nesse emprego, mas era um emprego, era um contrato com uma empresa que prestava serviços para o banco. E eu estava lá e fiquei lá um ano. E aí eu resolvi que eu não queria ficar fazendo contrato, eu queria trabalhar num trabalho permanente com seguridade, com benefícios, com tudo, né? E aí foi quando eu apliquei para minha função no, na seguradora. O emprego na seguradora começou em 2017 e eu então me mudei de Toronto para Waterloo, onde eu fiquei morando 3 anos. E depois de 3 anos na função, Waterloo, para quem não conhece, não é muito agradável. É uma cidadezinha que fica bem, se você olha no mapa, eles chamam de Snow Belt, que é o corredor da neve. Fica bem entre os dois lagos, o Toronto, o Ontario e aquele outro que tem em cima, que agora eu esqueci o nome, acho que é o.
Superior.
Não, é um outro lá, é um outro lá. Mas você olhando no mapa, fica bem entre os dois lagos, então tem muita umidade e quando neva, neva mesmo e neva o tempo todo. E no verão chove. E mesmo no verão, quando não está chovendo, está sol, você não vê um céu azul, você vê aquele céu amarelo por causa do mormaço, do poluição e aquela neblina de umidade, sabe? Então a gente não se adaptou, a gente não gostou e a gente estava já disposto a ir embora, chutar o balde e fazer alguma coisa da vida. Quando o meu chefe atual me liga lá no escritório em Waterloo e fala: Paulo, eu soube que você gosta de Montreal, tem uma posição aberta, você tem interesse de vir aqui conversar comigo e ver se você aceita? Eu falei: claro. Aí eu era um final de semana alongado, botei mais 2 dias e fui, né? E era o escritório de Montreal da mesma seguradora. Então, eu só troquei de office, mas eu estou na mesma empresa desde 2017. E nesse emprego que eu estou agora, é um projeto que trabalha com pega de novo. Então, eu fiz o full circle de volta para o pega e agora eu estou voltando a trabalhar com pega.
Muito legal, cara. É interessante como a A vida vai te levando nos caminhos também, né? As oportunidades vão aparecendo, o contato com as pessoas, o network é tão fundamental. Conta um pouquinho pra gente, que negócio é esse de pega? Que em português sou engraçado. Pegar, pega. O que é o pega?
O bicho pega.
É isso? O bicho pega, né? É no code? É low code? Como é? Você falou que foi feito em... Explica um pouquinho. Você vai criar uma aplicação, o que, é que você precisa fazer? Como é que funciona o pega?
Então, o pega é um aplicativo que você utiliza para fazer o seu... Como é que eu posso dizer? O teu business layer e o teu UI, ele fica assim interativo, ele funciona ao mesmo tempo, entendeu? Então, quando você, por exemplo, está coding Java, você vai fazer o code, você tem a parte lá que é a parte do data, você tem uma parte que é a parte do business logic, você tem uma parte que é a parte das páginas, né? Que você transfere a informação de um para outro e vai manipulando. E você cria cada módulo independente e você tem que, depois no seu WebXML, ou não sei como é que se chama isso agora, você tem que ir lá e juntar tudo e mapear de um para o outro. No Paga, isso é tudo feito para você, interativamente, e o que você precisa fazer, você cria as suas páginas, você cria os properties que você quer, os properties, os fields, os... Como é que chama isso em português?
Os campos.
Os campos que você tem interesse em... Que você precisa naquela página, né? E ele vai criando e aí é tudo... Bom, tem que olhar para entender. Mas você não pode, você não tem que fazer code. Você clica, aí abre uma página e você começa a colocar dentro do text box os valores que você quer passar. Quando as empresas que oferecem esse serviço vão para os possíveis compradores, para os possíveis clientes, eles fazem uma demonstração, assim, em meia hora eles montam um aplicativo, eles vão te mostrar um exemplo assim, é assim que você faz um web page para vender sorvete online, ou para vender um car rental, um aplicativo de car rental online. E os caras montam o negócio em meia hora. Aí o cliente fica impressionado e fala, pô, isso é uma maravilha. Mas quando você começa a criar seu próprio sistema e você tem todas as suas exceções, né? Que você... Não é tudo assim preto e branco. Cada vez que você clica no negócio, isso vai gerar um ripple effect, vai ter aquele efeito que vai refletir em algum lugar, de alguma forma. E... Aí, quando você começa a criar as exceções na regra, essas exceções viram a regra. E aí você tem que customize o teu sistema, o teu aplicativo, para aquelas especificações. E é aí que o bicho pega, porque aí fica complicado. E é aí que você precisa de profissionais com experiência para manter e criar esses detalhes que o business vai te pedir.
Muito bacana, Paulo. Bem interessante essa coisa do low code ou no code, e a ideia de você criar aplicações assim também que simplificam de alguma forma o que precisa ser feito, mas ainda existe uma camada de complexidade, como você tá explicando. E, Paulo, você falou para mim no papo que a gente estava tendo que pega tem uma demanda grande no setor financeiro, né? E tem alguma razão específica por ter essa demanda aí do setor financeiro, setor de seguros ou não?
Olha, uma das razões é porque depois que o sistema está mantido e você tem pessoas, você tem empregados que entendem do sistema e conseguem manter, fica muito fácil de manter. Então, por exemplo, se você tem um banco e você precisa fazer se o teu banco é o TD e você tem que fazer um banco online, você está usando o PEG e nem sabe, por exemplo. Ou CIBC, o Bank of Nova Scotia. Aqueles aplicativos, toda vez que você abre um aplicativo e que você, por exemplo, você liga para a seguradora e você quer fazer um... você quer fazer um claim que você teve um acidente com o teu carro. Aí quando você inicia o processo, vai ter página 1, página 2, você vê aquele tabzinho passando de uma página para outra, né? Isso é a parte do pega, isso faz é que eles chamam de cases. Você abre um case, aí o case começa com você, aí você manda o case para o próximo grupo, aí o próximo grupo vai fazer o que ele tem que fazer, aí eles vão pegar aquele pacote, aquele case, vai reassign para o próximo grupo, até chegar na hora que alguém vai escrever o cheque e mandar para você para o teu acidente. E então é uma forma muito planejada, muito eficaz de você conseguir manter o recorde do início da abertura até o fim. E é por isso que eles usam, porque para essa parte de a integração do business é muito boa com esse aplicativo. E, por exemplo, outro exemplo, quando você vai fazer, se você vai fazer uma preencher formulário de emprego. Aí, a primeira página você tem que botar seus dados pessoais. Segunda página você vai colocar o seu experiência profissional. Na terceira página você vai colocar o seu não sei o quê. Na quarta página vai para o departamento de RH e o RH vai ter um prazo de 3 dias, 4 dias para te dar uma resposta. Isso tudo é integrado no case management, no case no gerenciamento do caso, no gerenciamento do processo de cada caso que você abre, né?
Certo. E você já fez sistemas em outras linguagens, como Java e tal, e você consegue ver claramente outras linguagens que você usou no passado, outros aplicativos, você consegue ver que é mais fácil ou mais rápido de você produzir alguma coisa que precisa, que com pega do que seria com outras linguagens, você consegue ver isso?
Comparando Pega com Java, seria assim, o Java é o pickup truck. Você consegue botar o que você quiser lá dentro e você vai levar para onde você quiser. O Pega é uma espécie assim é o Maserati da coisa, entendeu? Então você vai chegar lá mais rápido, você vai chegar lá com estilo, mas você não vai conseguir levar tanta coisa na tua bagagem. Você vai ter que ter mais interações, mais APIs para você falar com o RH, vai ter que fazer um API para você falar com o departamento de não sei o quê, para pegar informação de outros departamentos. Porque a database do Pega, ela é integrada com o sistema. Então você não tem assim uma database separada num Oracle ou num negócio. É tudo faz parte do mesmo. Então ela facilita muito por um lado, mas complica por outro. E eu não faço parte das decisões do custo e benefício, mas quem faz acha que vale a pena. Então, deve valer a pena, porque é um produto caro. É um produto caro. Para você pegar uma licença dessa, vai gastar um dinheirão.
Olhando assim na área de tecnologia, e fugindo aqui um pouco da conversa do Pega, tem alguma coisa que você admira nessa área que você não trabalha com ela hoje, que você gostaria de eventualmente usar ou trabalhar com aquela tecnologia e por quê?
Tá, eu uma coisa que eu não trabalho com ela, mas eu estou vendo que as pessoas têm uns grupos na empresa que já estão utilizando e de uma maneira que você praticamente nem nota que está falando com a máquina, mas você está falando com o robô. É aquela parte de inteligência artificial, né, que você hoje em dia você liga para a empresa e faz entra com pedido de um quote, um preço de um produto, ou você entra com para fazer um claim, você está falando com uma máquina e você está falando com uma máquina como se fosse uma pessoa. Isso eu acho muito legal. Eu não trabalho com isso, mas tem um grupo lá na empresa que trabalha com isso. Eu acho isso muito interessante. E outra coisa que eu também não tenho conhecimento e eu queria botar de alguma forma colocar em prática, entender um pouco mais, é como você interage a parte de informática com mecânica, Por exemplo, como é que você transforma um programa? Por exemplo, como é que você faz o teu drone voar e você controla com radinho o teu drone? Eu não sei fazer isso. Eu queria muito aprender esse tipo de tecnologia.
É uma coisa que a gente tem nessa área é a quantidade de opções, né? A tecnologia está para todo canto, a computação, a programação está para todo canto também. O que não faltam são assuntos interessantes para a gente investir tempo, né? Ô Paulo, e como é que foi para você e como é que tem sido trabalhar nessa época da pandemia? Como é que isso afetou o teu dia a dia do trabalho, trabalho em equipe e tudo mais? Você está trabalhando remoto? Como é que isso te afetou aí? Como é que está sendo?
Isso me afetou bastante, me afetou e continua me afetando. Eu gosto de ir para o escritório, eu gosto de falar com as pessoas ao vivo, eu gosto de poder ir até a mesa do cara lá e falar, pô, vamos fazer isso agora. E no momento tá tudo pelo telefone, tudo no Zoom, e você manda um bilhetinho, às vezes só vai receber a resposta no dia seguinte, e só recebe se você cutucar, né? Senão você não. Os outros fingem que nem escutam. Então, eu acho que trabalhar remoto, eu diria que diminui a eficiência do todo. Tem gente que trabalha melhor remoto, tem gente que trabalha menos, mas eu acho que no total, no somatório, o rendimento cai. Por causa disso, você não tá lá presente, você não tem como resolver, você não sabe o que que o outro está fazendo, você está. Essa é a minha opinião pessoal. Mas eu também. Outra coisa que eu notei também com essa pandemia é que afeta muito a sua vida pessoal. Na medida que, por exemplo, hoje, quando terminar essa conversa, eu vou trabalhar, porque eu tenho que terminar não sei o quê que foi me pediram. Então, porque você está em casa mesmo, você perde aquela privacidade do que agora é meu tempo pessoal, mas você tem que continuar trabalhando porque o computador está ligado e você está em casa e os pedidos não param de chegar. Essa é a minha opinião.
E Paulo, olhando para trás e pensando, você já está no Canadá, vai fazer 28 anos, né?
Eu mudei para cá em 94.
94. A gente se conheceu, acho que foi quando eu organizei um almoço em Calgary de brasileiros em 1998. A gente já se conhece há 23 anos. Quando você olha para trás, você pensa, você trabalhou em banco, você veio para o Canadá, você fez bootcamp, você aprendeu Java, você aprendeu outras linguagens, você quer. Como é que você vê essa tua evolução profissional e essa transformação e o que que tem entrado em TI te trouxe de conhecimento e de oportunidade na vida? Como é que você analisa isso?
Pois é, eu acredito que uma coisa que mexeu muito comigo foi o fato que eu me mudei para o Canadá e aqui no Canadá me ofereceu muita oportunidade. E as oportunidades não param, não cessam até você falar, estou satisfeito agora. E se você quer estudar, você vai fazer o empréstimo, você vai estudar e depois você vai descontar o empréstimo do teu imposto, então você acaba que quase que estuda de graça, porque você no final desconta, mas você vai ter que assumir a dívida primeiro, vai ter que pagar e depois você tira do imposto. Mas eu acredito que realmente é uma evolução, né? Você não tem. Se eu tivesse ficado no Rio, é possível que nessa altura, olhando para trás, vendo meus amigos, é possível que eu não tivesse nem casado mais, porque aquilo ali, cada um faz o que quer, né? E ali tem muita tentação. Aqui é uma vida mais tranquila e graças a Deus, eu e minha esposa, nós nos damos muito bem e conseguimos criar nossas duas filhas e eu acho que eu sou muito grata ao Canadá. Eu acho que o Canadá foi a melhor coisa que aconteceu para a gente.
E a parte de TI, o que você acha que trouxe de transformação para você?
Me ajudou a organizar meus pensamentos, me ajudou a planejar a minha vida, porque você tem que. É uma transformação no teu jeito de pensar, praticamente, né? Você tem que começar a pensar. Por exemplo, antigamente, eu sempre gostava de fazer. Eu gostava de fazer planos, mas os planos nunca se concretizavam. Então, descobri que é o seguinte, que você não tem que fazer plano, você tem que fazer planejamento. E você tem que saber a direção que você está indo, e em cima dessa direção você vai ter várias curvas, várias mudanças, mas é naquela direção que você quer ir. E eu acho que o IT me ajudou a pensar nessa forma, porque é uma coisa que você não, é a mesma coisa, é um conceito abstrato, né? Quando você cria um projeto, quando você cria um sistema novo, tudo tem que ser colocado no quadro, você tem que desenhar, você tem que saber onde é que você está, a informação vai passar por aqui, vai por ali, aí você tem que saber, é possível que aqui vai dar problema, que o usuário pode entrar, pô, uma informação que era para ser um número, mas ele vai entrar um yes ou no, e você tem que saber pensar de uma forma abstrata, e você tem que saber transformar essa abstração em um resultado concreto. Eu acho que essa que é a maior vantagem que o Melhor coisa que eu aprendi com IT.
Ô, Paulo, como eu estava conversando com você antes da gente começar a gravação aqui, no nosso grupo lá dos programadores, a gente tem muita gente que está começando, muita gente que não é de TI, está tentando explorar a TI para ver se é alguma coisa que interessa a eles. Tem gente que, passando por caminhos semelhantes ao que você passou, né, que você veio de uma indústria financeira de banco e seguros e você mudou para TI. Muita gente fazendo essa transformação de áreas semelhantes, outras áreas, e muita gente na dúvida para tentar entender se é para eles ou não é para eles e tal. O que que você daria de sugestão para essas pessoas que estão ouvindo aqui, estão ouvindo essa entrevista? O que que você falaria para eles em termos de o que que eles devem fazer para tentar se preparar ou tentar escolher o caminho, definir o que que é para eles? Qual é a tua sugestão aí para nossos ouvintes?
Sugestão, eu diria o seguinte, que o caminho não tem atalho. Você vai ter que passar pelos processos todos, vai ter que estudar, vai ter que aprender a tua sintaxe, e depois que você aprender a sintaxe, aprender a ler e escrever, você vai ter que sentar com alguém que já faz isso há muito tempo para você entender como é que a coisa realmente funciona, e você vai ter que passar por essa fase de trainee para depois você poder progredir, virar um sênior, virar um gerente, fazer o que você quiser fazer da vida. Mas eu, pessoalmente, se eu fosse começar de novo, eu faria de novo, porque eu acho que a área de IT é uma das poucas áreas que não vai parar, não vai sumir de uma hora para outra, entendeu? Se você, por exemplo, minha mãe foi fazer uma cirurgia recente para tirar um rim. O médico fez tudo da cadeira dele com um robô, quer dizer, tem alguém que criou esse programa, entendeu? Então você, se você entende de medicina e você agora, além de entender de medicina, você sabe IT, você vai ser um especialista dessa área. Se você sabe economia e agora você sabe IT, você vai ser um especialista dessa área. E se você sabe leis e aprende IT, você vai ser um especialista da área de advocacia online, eu não sei como é que chama isso. É uma carreira que você vai ter muita interação com outras atividades, e no mundo atual está tudo que convergendo no IT, de uma maneira ou de outra. Você, no IT, você controla a informação, e quando você controla a informação, você vai ter sempre on demand, né? Vai ter sempre gente querendo te contratar para aquele teu nicho específico. Eu acho que se vocês são jovens, então procurando uma carreira dinâmica, uma carreira que pode te dar muito resultado, aí tem uma carreira boa.
Perfeito, Paulo. Excelente, excelente recomendação aqui, Ken. E Paulo, planos para o futuro? O que que você tem planejado aí que você possa compartilhar com a gente?
Ah, Marcelo, eu tô com 55, eu tô querendo aposentar daqui a 5 anos. Agora, meus planos são mais assim, praticamente, eu já estou satisfeito aonde minha carreira chegou, já estou satisfeito com minhas filhas cresceram, minhas duas filhas já estão fora de casa, cada uma vivendo a vida dela, e agora estou eu e minha esposa pensando mais em termos, a gente não está mais acumulando nada, a gente está downsizing, a gente está diminuindo o tamanho do nosso estilo de vida. E a ideia é conseguir ficar mais independente financeiramente e não ter que. E poder começar, de repente, eu vou passar a fazer consulting em projeto de 6 meses, uma vez por ano. Não vou mais querer, assim, trabalhar de forma full-time, finais de semana, late hours during the week, tarde da noite, nada disso. Então, o meu plano agora é mais isso. A gente está querendo diminuir, descompensar e é uma carreira que você pode sempre fazer consulting, né? Por exemplo, no meu caso, eu trabalho agora com Pega ou com Java. As empresas vão ter sempre programas que em fase que ainda não estão em fase de ser reinventados, substituídos, mas ainda estão em fases de vira-volta, precisa de alguém que vá lá e resolva esse problema. E aí você faz esse tipo de consulting e é menos estressante do que trabalhar full-time na empresa. E é isso que eu estou pensando em fazer no futuro, nos próximos 5 anos.
Paulo, você fala português, você fala inglês, você fala francês também?
Olha, meu francês, eu falo só francês de restaurante, não falo francês de escritório, não.
Eu me lembro sempre da história do alemão que você falou lá com a avó da esposa lá na Alemanha, mas isso é um papo para outra entrevista aqui.
Claro,
tá
claro.
Bom. E, Paulo, uma das coisas que você faz no teu tempo livre é música, guitarra. Você estava contando para mim que você está tentando pegar uma aprovação gerencial e ir para comprar outra guitarra. Conta para a gente um pouco sobre esse teu hobby, hein?
Porque o que acontece comigo é o seguinte, nós nos mudamos para Montreal há 2 anos. E a gente mudou para cá junto com o Covid. E aí eu parei de ir no escritório e fico trancado dentro de casa. E no inverno, o inverno aqui, ele não é rigoroso como o de Calgary, mas ele é muito úmido e tem muita neve lá fora. Mas tudo bem que demora menos que em Calgary, mas o tempo que dura é muito intenso, a quantidade de neve lá fora. E aí eu fico trancado aqui dentro de casa e tento me distrair de alguma forma, né? Então eu tenho um estúdio de gravação, que é um estúdio pequeno, mas que eu tenho aqui uma bateria, um pianinho, tenho algumas guitarras, 2 baixos, e eu fico me distraindo. É uma coisa para passar o tempo, que você tem que ter assim uma válvula de escape de vez em quando, né? Uma coisa assim que te leva para um outro lado do cérebro para funcionar também.
Com toda certeza. E, Paulo, você tem dica de livro, música ou filme para os nossos ouvintes? Não necessariamente de tecnologia?
Olha, eu coloquei no meu computador agora é o Amazon Music e eu estou gostando muito. Ou se você não tem o Amazon, você pode botar o Spotify, que é grátis. E é incrível a quantidade de coisas que aparecem. Quando você coloca um som que você gosta, começa a vir todos os sons, artistas que de alguma forma se relacionam, têm o mesmo estilo que você, né? E você começa a descobrir coisas novas a cada dia. Eu acho isso muito legal. Na televisão, eu terminei agora aquela série do Ozark, que eu gostei bastante. E eu tive semana passada indo procurar um livro para começar a ler um livro novo, mas eu cheguei na minha livraria lá e descobri que só tem livro em francês aqui. Eu não comprei nenhum. Que livro em francês não está dando ainda não.
Qual é a tua guitarra atual?
Depende, né? Da música que eu vou tocar. Eu tenho uma Gibson, tenho 2 Fenders e 2 Gretsch.
Dá pra montar a sua própria banda aí, né?
Né, mas eu só toco uma de cada vez, né? Não, mas eu gravo, aí eu fico tocando em cima, gravo o track numa e o ritmo numa, aí eu faço o solo na outra e tal. Eu fico compondo assim. É para distrair só.
E depois você manda. Acho que você tem um canal no YouTube, né? Depois manda o link para mim que eu coloco aqui nas notas
Ah, com
da
certeza, com
entrevista.
certeza. E a Anne agora, o hobby dela é fazer fotografia, né? A Anne começou a ganhar dinheiro com isso, sabia?
Olha, bacana, cara. Bacana.
Ela faz fotografia de real estate.
Ah, certo. Tá trabalhando com corretores também,
É.
Ô Paulo, você quer divulgar alguma outra informação para contato, rede social? Depois te manda aqui para mim o que você quiser, eu incluo nas notas do podcast, mas tem alguma coisa que você queira falar aqui ao vivo para quem está ouvindo?
Para quem está ouvindo, eu ia sugerir que tem um website da Pega, www.pega, Pega que nem você pronuncia, é pega.com. Então, pega, pega.com, e lá, se você vai na parte de, do lado de cima, do lado direito, você pode criar uma conta, e quando você criar a sua conta lá, você vai poder download a versão estudante do programa, e você vai poder começar a fazer alguns dos exercícios e o treinamento. E se você completa o treinamento, se você pega os diplomas, os certificados do Pega, é praticamente garantido que você vai ter emprego na área, em algum banco, em algum lugar que você que tenha esse sistema. Está muito em demanda mesmo, e os headhunters estão procurando gente com o certificado.
Excelente dica. Em Montreal já são quase 2 horas da tarde, né? E eu queria te agradecer aqui por tirar essa parte do teu sábado para conversar aqui comigo e contar essa tua história que é tão incrível. Já são 23 anos de amizade. Muito obrigado aqui pelo teu tempo e compartilhar a tua história com a gente aqui.
Não, legal lembrar de mim. Eu estou sempre aí. É só você me chamar que estamos juntos.
Beleza. Um grande abraço. Tchau, tchau.
Você também. Tchau, tchau.
Chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço a todos a atenção. E o nosso site é osprogramadores.com. Participem e até o próximo episódio. Um bom dia para todos.